Está começando o The InfoCast,
o podcast do The Information.
Deu play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Joe Burrow! Sacado, Joe Burrow, e o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Está começando o The InfoCast de número 363. Eu sou o Pedro Bregolini e estamos iniciando mais um podcast aqui do The Information, tá? Vamos que vamos, então, para começar a falar a última divisão dos perfis de 2023. Pedro Matsunaga, chegou a hora de falar da AFC East. E chegou a hora, pela primeira vez na história do meu time, sei lá... 1-5, 0-6 dentro da divisão. Eu nunca pensei que ia gravar um preview de divisão, mas com o Patriots sendo o pior time, então eu me sinto como tu era há uns anos atrás, Japa. Boa noite.
Cara, você não vai saber como era a minha vida uns anos atrás. Que o Jaguars, eles foram 2 anos seguidos, pick 1. Eu não lembro qual foi o último time que fez isso. Enfim, mas é isso aí, cara. A gente finalmente vai fechar, né, os previews das divisões, então quer dizer que tá chegando. A partir do momento que a gente tá gravando aqui, vão faltar 9 dias, né, pro início da temporada regular da NFL. Então é isso, cara, expectativa no alto. Eu acho que é a divisão mais competitiva. É a melhor, né, a que tem mais qualidade. A mais competitiva, talvez tenha outras que sejam mais competitivas com um nivelamento um pouco mais baixo que a AFC East. Mas com certeza é a melhor divisão da NFL. Só que, cara, torcedor, eu queria falar um negócio. Torcedores, calma nesse momento. Porque ano passado a gente tava hypando demais a AFC West nesse mesmo momento.
Aí,
provavelmente
então,
foi o último preview de divisão também.
Foi o último preview.
As coisas deram meio errados lá em Denver, lá em Las Vegas. Então, torcedores, calma.
Rafael Kutter, boa noite. Com um visual muito bonito. Pra quem não tá vendo ele gravar, infelizmente tá perdendo uma visão incrível. Mas ele vai ficar assim pra live, que a gente faz a nossa Twitch sempre 8 da noite, terça, quinta e 7h30 nas nossas streamers por aí. Rafael Kutter, boa noite. Tá muito bonito, cara.
Fala, Bregs, fala, Japa, uma boa noite aí pro ouvinte do The InfoCast. Cara, não tem a menor condição de eu ficar com esse cabelo pra live, eu só tô aqui
tá
zoando.
O Kutter tá usando o microfone, o headphone dele como tiara, então tá uma cena muito bonita, cara.
Cara, tá, é porque eu dormi de um jeito muito louco que, cara, deixou o meu cabelo... Cara, é muito louco, cara, o que aconteceu com o meu cabelo. Mas enfim, não estamos aqui para falar do meu cabelo, estamos aqui para falar de... Cara, para mim é a divisão mais competitiva, eu acho que é. Porque eu consigo ver tranquilamente qualquer um dos times que não são o New England Patriots vencendo a divisão.
É verdade.
E todos eles conseguem ir longe nos playoffs. Tá, já vou dando esse spoiler aí da minha opinião, mas enfim, vamos que vamos.
Isso aí, gente, então lembrando para seguir a gente nas redes sociais, @TheInfoFootball em todas elas, também espalhar esse podcast por aí, dar 5 estrelas no Spotify, ajuda a gente a chegar a mais e mais pessoas, é importante você ajudar a espalhar o futebol americano, espalhar o The Information por aí. A gente, né, vem aqui semanalmente, não ganha dinheiro com este projeto, ganha só felicidade. E aí a gente só pede a colaboração de vocês pra ajudar a espalhar o The Information. As discordâncias, verdade. E só pra ajudar a espalhar
o dinheiro, né?
É sobre felicidade.
É 100% verdade.
Verdade, mas é sobre ganhar felicidade. Tem dias que eu tô cansado pra fazer isso daqui. Eu não ganho felicidade, eu ganho sono mesmo. Mas o que importa é que a gente vem aqui semanalmente pra falar de futebol americano. Já dando um recado que semana que vem o EP sai antes, vai sair na segunda-feira pra contemplar a estreia do kickoff, né, e também falar da semana 1 ao longo dos jogos de domingo, né. Então, semana que vem, exclusivamente, segunda-feira o EP vai estar sendo postado, depois volta aquele esquema que já durou semana na temporada passada, perdão, e vem durando nas últimas semanas, que é gravar na terça e postar quarta-feira, certo, gente? Dados os recados, então simbora pro último preview de 2023. Bom, gente, vamos lá então começar a falar dos times da AFC East. Eu sugiro pular os Patriots, tá? Ninguém quer ouvir sobre os Patriots, então assim, não sei se alguém quer conversar sobre os Patriots.
Eu
aqui,
quero falar sobre
quer,
os Cutter? Patriots.
Tá, então pode começar, Cutter, que depois eu vou rebater suas críticas, porque eu tenho um ponto que é central pra esse time dos Patriots. Mentira, não tenho. Cara, mas sem zoeiras. É um time que deve sofrer, é o New England Patriots, acho que talvez mais fraco do que do ano passado, por conta dos times da divisão, acho que não por causa só dos Patriots terem um ataque ruim, mas é de ver três rivais que se fortaleceram no off-season, e os Patriots, pra mim, perderam forças, e entram numa divisão onde não tem muito futuro pra vencer, e também tá numa conferência que o wildcard dos Patriots é bem difícil, então por mais que tu pense em alguma coisa meramente positiva, eu acho que o meu meramente positivo é no máximo 6, 7 vitórias, por exemplo. E deve ser um ano que vá sofrer, mesmo tendo a chegada do Bill O'Brien para cuidar do ataque, não sendo mais Matt Patricia, que não tem como virar OC. Então, assim, é um time que deve ter um ano bem complicado dentro de uma AFC East muito forte, né, Peter?
Exatamente, cara. E... enfim, a gente tá gravando isso na terça-feira, dia 29 de agosto, né? Que foi que é o dia onde os times têm que reduzir para 53 o elenco deles. E a gente teve uma surpresa, né? Porque os Colts estão... os Patriots estão agora com exatos um quarterback no elenco, que é o Mac Jones. Tanto o Malik Cunningham, que tava sendo testado como wide receiver, quanto o Bailey Zappe, que... eu diria que jogou até melhor do que o Mac Jones quando teve a oportunidade ano passado, eles foram cortados, né? Então agora eles vão passar pela waiver, e se eles forem pegos ali, os Patriots vão ter que arranjar um jeito de pegar outro QB aí para ser a reserva do Mac Jones, porque no momento ele é o único QB da franquia. E isso, cara, só do fato do Mac Jones ser o QB titular do seu time é... Já é um certo limitador, entendeu? Porque o Mac Jones, ele é um cara que, se ele tiver um entorno elite, ele consegue entregar. Ele vai entregar ali bem, se você tiver uma galera com boa capacidade de yards after catch, um jogo terrestre legal, uma linha ofensiva que protege ele bem, ele vai lá e ele vai ser um game manager e ele consegue fazer isso tranquilo. O problema disso é que não tem isso nos Patriots. Não tem nem corpo de recebedores bom, nem jogo terrestre legal. Talvez até tenha jogo terrestre legal,
não,
mas...
o jogo terrestre é interessante. Eles têm um comitê muito interessante, eu acho.
É a dupla, né? Interessante, no caso.
Eu acho que o Montgomery, como running back 3, ele ainda é útil, entendeu?
Não sei. Acho que vai ser uma dupla, entendeu? Pra mim, acho que o Montgomery não vai ter muito trabalho ali pra uma desses times. Ele vai ser o running back 1 e o Elliott vai ser o cara mais pra goal line. E, enfim.
Eu acho que deve ser.
Um ataque dos Patriots.
Cara, nem precisava, eu acho, cara. Nem precisava trazer o Ezekiel Elliott, porque o que o Ezekiel Elliott vai fazer de bom, que é ser o goal line back, ser o cara pra situações ali que você tem que ganhar uma jarda ou duas, o Ramondre Stevenson também é bom. Então, eu não entendi muito bem essa contratação dos Patriots.
Talvez eu acho que não seja só formar um comitê. Eu acho que existe um ponto que, assim, os Patriots hoje, diferente de que eles tiveram há muito tempo, eles não têm um grande running back recebendo. Ponto, eles não têm esse cara, esse receiving back. E assim, em inter down longa, o Ezekiel Elliott consegue provar um grande valor, que é no pass pro, né? Isso, assim, pelo menos nisso ele nunca decaiu o nível dele, sempre foi um dos melhores da liga, se não o melhor da liga protegendo. Então eu acho que ele traz isso. E o segundo fato, eu acho que talvez não seja... eu acho que talvez seja... Apesar de eles poderem ser usados de maneiras muito próximas, eles terem características parecidas, eu acho que é só... eu acho que a ideia dos Patriots não era mudar muito a característica do running back. É você conseguir só revezar os snaps entre esses caras.
Até porque eu acho que os dois vão ter uma carga alta de snaps
então,
esse ano.
Cara, mas eu acho que tudo passa pelo Mac Jones, tá? Só falar sobre o ataque, eu acho que o ataque melhorou bastante, na minha opinião. A OL é razoável, medianaça, assim.
Não, e é basicamente a mesma do ano passado.
Isso, não teve muitas mudanças, medianaça. Mas eu acho que assim, a dupla de Tyrants é bem interessante. Não sei o que esperar do Hunter Henry nesse momento, mas se ele for só o que ele foi no passado, já é um bom Tyrant. Mike Gaizek é um bom Tyrant. E eu acho assim, não dava pra ser pior que o corpo de recebedores do ano passado. Eu acho interessante você a adição do Juju. Eu acho que o Davante Parker pode ser um cara que, se tiver saudável, vai contribuir. Não acho que você, nem, assim, o problema é que os Patriots não tem nenhum recebedor de 1000 jardas. E assim, no futebol americano de hoje, 1000 jardas pra um recebedor não é nem tudo isso assim, cara. É você ter um wide receiver 1, tá ligado? O wide receiver 1 produz 1000 jardas. Qualquer wide receiver 1.
O Juju já teve isso, né? Mas ele conseguiu 1000 jardas sendo o wide receiver 2.
Exatamente. O problema do Juju é, ele quando ele foi o principal recebedor, ele não conseguiu atingir isso. Se ele é a principal arma do ataque recebendo passes, ele não consegue isso. E ele vai ser isso nos Patriots, né? Mas de qualquer forma, eu acho que assim, o Juju, Davante Parker, eu gosto, por exemplo, do Keishon Butte. O Demaryius Douglas mostrou momentos ali na pré-temporada. Então, assim, eu acho que existe material pra trabalhar. Meu maior problema com o ataque dos Patriots, num geral, é que, assim, não dá pra competir. Eu não tô querendo dizer aqui, falando que os Patriots podem competir nessa divisão extremamente forte, não. Mas não ser a decepção que, por exemplo, o Braggs espera e que muitos torcedores já esperam. Que é, tipo, top 5 do draft, top 3 do draft.
Não vai ser. Eu entro muito no personagem. Não vai ser.
Eu acho que pode ser,
mas eu acho que não tende a ser.
Minha preocupação é o Bill O'Brien. Porque assim, eu não acho que ele era um head coach péssimo em Houston. Ele destruiu o time acumulando funções. A partir do momento que ele começou a tomar as decisões como general manager, ele destruiu o Houston. Mas ele não estava sendo head coach ruim, só que ele foi péssimo em Alabama. Assim, ele tinha muito talento pra fazer muito mais do que ele fez em Alabama. Ele fez pouco. Ele fez muito pouco com o talento que ele tinha.
Ele foi demitido de Alabama. Ele não foi...
O que é muito raro. É muito raro.
O cara foi demitido de Alabama.
O coordenador de Alabama ser demitido é bem raro.
Os Patriots não puxaram ele. Ele foi demitido e aí foi pros Patriots.
Surgiu a oportunidade, assim, de ir pros Patriots.
Exatamente.
Mas... então, assim, o que... A minha questão é o Bill O'Brien. E a situação de quarterback, né? Eu acho assim, quem que os Patriots vão pegar? É o Colt McCoy, que ficou disponível aí do nada pelos Cardinals. Eles vão trocar por alguém que eles acharam interessante. Não sei. Tá tudo muito estranho. Se os Patriots quiserem tentar alguma coisa diferente, os Jaguars cortaram hoje o Nathan Hurt, né? Brilhou na pré-temporada, entendeu? Eu não sei se vocês viram o lance dele contra os Cowboys.
Não tem, top 5 melhores jogadas da história da Preseason.
Que isso?
Puta, maluco.
Cara, bizarro, mano. Bizarro. Eu nunca vi. Tipo, foi realmente Houdini, tá ligado? Tipo, o cara só apareceu fora da confusão ali. Foi muito maneiro.
É aquele tweet que você puxa sempre, né? Semanalmente. Se fosse o Mahomes. Entendeu?
Mas
o Patriots pode ir atrás do Hurt, sei lá, vai que ele vira o QB1 dos Patriots, não sei. Mas assim, o problema dos Patriots é QB play e o play caller. Eu acho que esse é o grande problema. O ataque não é péssimo, assim. É bom, não. Muito longe de ser bom.
É limitado, é um ataque limitado.
É limitado, mas limitado. Dá pra fazer. Se você pega esse mesmo ataque, bota... TV, vamos lá. Bota o Jimmy Garoppolo, esse mesmo ataque, bota o Jimmy Garoppolo e dá na mão do Kyle Shanahan. Ele faz produzir alguma coisa, entendeu?
E assim, eu acho que é mais um ano dos Patriots sendo muito bem defensivamente, né, cara? Eu acho que se a gente fala muito de um time ruim ofensivamente ou limitado, né, na parte ofensiva, a gente olha pra, pra defesa, cara, vai ter uma DL interessante, Matt Judon jogou muito bem no passado, Gotcha é um bom nose tackle, o Wise Jr. é um outro cara que contribuiu bastante, o Guy também. Aí eu acho que a segunda linha é meio complicado, tá? O grupo de linebackers, né, obviamente, o Judon, né? É horroroso.
Relaxa,
né?
Relaxa que o Matt Mapu
vai, vai irmão, salvar. Vai
eles salvar. São picare, ele é pique, ele é muito bom. Ele é muito
eu gosto
bom.
Do Mapu, mas eu não sei nem se ele vai. Se ele vai. Se ele vai estratar. Ter muitos snaps. Ele provavelmente vai estar na rotação, mas não sei se ele vai ter muitos snaps na defesa, não. Então...
É. Relaxa, irmão. Do jeito que tá aqui, é a dupla reserva. É melhor do que o titular pra mim, porque
sim,
o Mac Wilson
concordo.
E o Martin Mapu.
Meu Deus, cara, o Brantley e o Tavai não tem como, cara. E aí, pelo
não,
menos.
Não, calma aí. Não dá pra acreditar no Mac Wilson em 2023, mais não, cara.
Pô, mas tu vai acreditar no Tavai?
Não, no Tavai longe. O Jawan Bentley, ele é tipo, ele sabe fazer o que ele sabe fazer. Não é muita
nada,
coisa.
Nada, ele não sabe fazer nada.
O Jawan Bentley é aquele negócio. Não é muito, mas é um trabalho honesto, entendeu? Esse é o Jawan Bentley.
Ah, é, não, se eu tivesse que nomear os dois starters, seria o Bentley e o Mapu mesmo, mas. Enfim, eu confesso que não acompanhei também muito a pré-season do Mapu, mas ele é um cara que. Nossa, é. Vai ser interessantíssimo ver a evolução dele como jogador da NFL, porque ele jogou de tudo na faculdade dele. Era bizarro, cara. É um football player. Então, quero ver como é que ele vai se portar aí na NFL, focado aí como linebacker. Mas é uma defesa interessantinha, cara. E nas mãos do Bill Belichick, né?
E então, assim, minha esperança também dessa defesa é uma secundária boa, né? Eu acho que o Duggar se provou muito bem. Os dois Jones, né? Tanto o Jack quanto o Jonathan ano passado foram bem. E aí, claro, a chegada do Christian Gonzalez é que é o homem pra mim potencializar essa defesa.
Sim.
Espero que ele tenha um bom ano de transição pro jogo profissional, né? CB, eu acho que é a posição mais difícil de tu conseguir fazer essa adaptação pro nível pro do futebol americano. E acho que é uma defesa, de novo, que vai vencer jogos, que vai complicar jogos. É uma defesa que vai deixar jogos do ataque ter alguma chance de vencer. Não quer dizer que vai vencer, mas é aquela defesa que vai segurar pra 22, 23, e aí se o ataque estiver no dia iluminado, talvez vença o jogo. E aí é isso, é um time defensivamente forte, que depende de um dia mais inspirado do ataque pra vencer os jogos.
É aquilo, os Patriots vão vencer jogos à moda antiga, né? Você consegue a vantagem ali, seja com um touchdown no comecinho ou com, enfim, com algum tipo de pontuação ali, e aí a defesa jogando bem somado com o jogo terrestre, tirando o tempo do relógio e fazendo aí que o time domine a posse de bola, vai ser o jeito do Patriots vencer jogos esse ano. O problema é que a schedule é dificílima, muito difícil. Os Patriots enfrentam duas vezes os Jets, duas vezes os Bills, duas vezes os Dolphins, que a gente vai comentar depois, mas que são times infinitamente melhores, tipo, com certeza absoluta, são times bem melhores. E eu acredito que aí seja 1-5. Entendeu? Os Patriots vão tirar aí uma vitorinha com a genialidade do Belichick, com algum nó defensivo que eles vão conseguir dar, mas de resto, eu acho que, tipo, menos de 5 derrotas ali é um lucro absurdo nessa divisão pros Patriots.
É, aliás, vamos lá, vocês esperam quem em números finais dos Patriots? Eu estou esperando um bom... Cara, 5 a 8 vitórias, eu acho que não tem recorde positivo, é um calendário difícil, mas é um time que vai roubar suas vitórias, não vai ser top 5 no draft, mas eu acho que esse ano não foge de ficar fora do top 10, acho que esse ano é uma pick 10, uma pick 9, acho que vai ser em torno disso.
Eu vou mais baixo, eu vou 4 a 7, eu tô mais baixo no time, no geral, assim, então...
Eu tô 5 a 8, então... assim, e, mas assim, tendendo a achar que eles vão ter umas 6, 7 vitórias, eu acho que vai mais ou menos nessa linha.
É, e a Yumi, claramente, né, ela tá indignada com a ruindade dos Patriots.
Ela tá reclamando aqui de como é ruim o time do New England Patriots.
É verdade, não consigo discordar. Enfim, vamos lá então falar dos outros times, né? E aí a gente vai fazer algo único, né, durante esse preview. A gente vai falar dos três ao mesmo tempo. Os três têm a coincidência, ou no caso, coincidência não, a opinião. Mas de achar que
nós
os Patriots...
Nós três falando ao mesmo tempo.
Barra,
três times, tá ligado?
Tipo, eu falo dos Jets...
Tá, eu falo do Miami. Jets,
isso, e o Japa fala dos Bills ao mesmo
não,
tempo.
Não, eu não quero falar dos Bills.
Ah, cara, sacanagem.
Eu sou... Porque eu sou,
então
o único eu sou o único defensor dos Dolphins aqui nesse podcast.
Ah, então você falaria dos Dolphins.
Enfim, mas os três, né, vêm os Patriots, não brigando pela divisão, hoje disso, como já deu pra notar. E os três vêm Dolphins, Jets e Bills ganhando. Eu não sei qual é a força dos outros dois integrantes desse podcast em botar terceiro, segundo e primeiro. Eu tenho minha ordem aqui, mas eu diria... que eu não sei se a diferença é mais do que um palmo ou meio degrau de Dolphins pra Jets, de Jets pra Bills, de Bills pra Dolphins. Cara, eu acho que tu botar eles no mesmo tier é totalmente plausível.
É, pra mim, na verdade, é o certo hoje.
Concordo,
vamos falar, a gente fala de ordem depois.
Eu discordo,
né?
Tá? Eu discordo.
Não, tudo bem, aí você pode discordar aí da sua casa.
Da minha casa, mas... é isso que eu tô fazendo, exatamente isso que eu tô fazendo, cara. É exatamente isso que eu tô fazendo. Eu
aí
acho...
eu me
não, discordo
assim, também.
Eu sinceramente, acho que o Jets, nesse momento, assim, lembrando que a gente tá falando dia 29 de agosto de 23, eles estão um degrauzinho abaixo, um degrau pequeno. É difícil, mas eu não colocaria no mesmo tier. Eu não colocaria.
Eu discordo, mas vai por quê?
Hã? Porque eu acho que os Jets precisam provar algumas coisas. Primeiro, a OL é ruim. A OL é fraca. Eu acho que isso é indiscutível, né? Que a OL dos Jets é fraca.
Então, mas a OL, essa OL, ela melhorou bastante, tá? Porque ano passado o Mekhi Becton não existia, né? Pros Jets, basicamente.
Sim.
E o Alajuwon Tucker não jogou tudo, né? Não jogou o ano inteiro.
Tudo bem, mas.
Agora
a gente
você tem
sabe
o Mekhi.
Como o Mekhi Becton vai voltar, a gente não sabe nem. Quanto
tudo
jogos
aponta
ele vai jogar?
Pra ele que, tudo aponta que ele vai voltar bem. A gente tem também. Tem o Joe Tippmann, que era o melhor center, um dos melhores centers dessa última classe aí pra center. A gente não sabe se vai ser ele ou o McGovern, né? De center titular. É,
eu acho que vai ser o McGovern, pelo menos inicialmente, mas.
É, não sei. O Laken Tomlinson não é aquela belezura e tal, mas não é tão ruim. O problema mesmo.
O Duane Brown
é o Duane Brown.
Ele
é o Duane Brown.
Tudo bem. Mas não compensa, entendeu? É isso que eu tô falando. Não compensa. Porque você fala, o center, meia boca, um guard, meia boca, e aí o left tackle é péssimo. Não tem como sustentar. Pra mim, não sustenta, entendeu?
Não sei. Eu acho que o Aaron Rodgers já teve que lidar ali com seus dias sem David Bakhtiari ali, então...
Então, e foi mal, cara, o ano passado. Esse é outro ponto.
Então, mas ele só foi mal no ano passado. O Bakhtiari se lesionou mil vezes nos últimos cinco anos.
Tudo bem, mas, cara, assim, se aposta muito no Aaron Rodgers melhor do que o ano passado. Não tô nem falando o melhor Aaron Rodgers. Se aposta muito que um Aaron Rodgers melhor que o ano passado.
É tudo melhor.
No ataque...
É,
tudo bem, pode ser.
Os recebedores são melhores. A OL talvez seja um pouco do
A OL é pior.
Mas o jogo terrestre é melhor também. Eu prefiro o Breece Hall do que o Aaron Jones.
Que é melhor?
Eu prefiro, pra esse ano, eu prefiro no meu time ter Breece Hall e Dalvin Cook do que Aaron Jones e AJ Dillon. Ainda tem o Michael Carter, né, que apesar de não ter virado cabeças aí, pode ser um cara interessante.
Assim, eu acho que, pra mim, assim, eu acho que é um ponto. Pra mim, o ataque dos Jets vai ter que emular um pouco do que foi o ataque dos Packers, que deu super certo, que foi, cara, o Aaron Rodgers só lançava no Davante Adams e o Aaron Jones teve uma puta temporada. Só que a OL dos Jets é muito pior, pra mim, do que a dos Packers, ponto. Pra mim é muito pior. E, o Aaron Rodgers, pra mim, ele tá em decadência. Eu não acho que foi um ano ruim, eu acho que ele realmente tá em decadência. Mas aí também é uma visão pessoal, eu acho super plausível as pessoas que não acreditam nisso. E é isso, a posição que o Davante Adams tava naquela época é a posição que o Garrett Wilson tá. Até porque a gente olha, é os mesmos caras, cara. É o Randall Cobb, é o Alan Lazar, entendeu? Uhum. Não mudou. Sim, eles trouxeram de um lugar.
Eu acho que tem uma. Eu acho que tem uma situação aí nos Jets que é. Principalmente para o Aaron Rodgers, que é a. Pode parecer ridículo. Mas é a positividade.
É ridículo.
Cara.
Tô zoando.
O Aaron Rodgers.
Depois daquele show de Aaron Rodgers
no ano passado. O Aaron Rodgers, ele tava. Tava claro ali que ele tava muito, muito, muito descontente com o lugar. Muito Sim. descontente.
Em Nova York é o contrário. Isso, né?
Pois é.
Isso
tipo,
que é foda.
É completamente da nossa cabeça. Mas
gera impacto. Mas gera impacto, eu concordo.
Ele tá querendo muito. Ele tá querendo muito aquilo ali. E aí eu acho que a gente vai ver sim o Aaron Rodgers melhor. Substancialmente melhor do que o ano passado. Talvez não o Aaron Rodgers que foi em back-to-back MVP, mas algo aí nesse meio termo. E aí nesse meio termo já deixa a situação bem melhor, porque a Sim. força do New York Jets não é o ataque. Força do New York Jets é a defesa.
Mas só mais um ponto do ataque. Cara, de 0 a 100 em porcentagem, qual vocês acham que é a capacidade que o Nathaniel Hackett tem de montar um playbook completo de um bom ataque?
Completo. 70, vai.
É? Você bota muita fé no Nathaniel Hackett?
Não, ele fez em Green Bay.
Não, ele não fez em Green Bay. Ele era QB coach em Green Bay. Entendeu? Ele foi um ótimo QB coach, ok? Ele ajudou o Aaron Rodgers a voltar ao seu melhor nível. Ok, mas ele não montou um playbook. Ele fez em Denver ano passado. Yeah. Que eu não acho que o problema foram só as jogadas em si.
Eu acho que era um time completamente disfuncional, entendeu?
É, tudo, nada funcionou. Ele era parte muito do que não funcionou, disso, sim. Mas ele não é o único responsável. Eu acho que não dá pra jogar o Nathaniel Hackett por causa de uma temporada. Mas eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Eu diria que assim, 50%. Ou ele consegue ou ele não consegue. Mas é meio que isso, a gente não viu sim. ele fazendo nada de especial, a gente viu ele tendo um trabalho bom.
Um ano de provação pra ele, cara.
E outra coisa, o Aaron Rodgers vai ter bastante opinião, né, do que de como o ataque vai se portar.
Isso é uma curiosidade.
Não
que
vai
eu
ser
tenho,
só o Hackett, entendeu?
É meio off-topic, mas eu queria, porque é uma oportunidade de fazer essa linha. Eu tenho muita curiosidade de saber o quão influente cada quarterback, assim, dos principais quarterbacks atuais e da história, os caras têm na montagem do playbook, entendeu? Não, assim, a capacidade deles, mas o quanto os caras dão pitaco, quantos caras falam, não, eu acho que a gente deveria ter uma formação, variar mais em tais formações, jogar mais dessa forma, eu queria saber. Tipo,
a gente, todo mundo viu quarterback aqui, né, sim. a série, uhum. Os três viram. A gente vê daqui o Mahomes, ele, tipo, cria umas jogadas, jogo, assim, sugere jogada. Obviamente, ele não faz todas, né? Porque sim. aí, senão...
Senão
o Bienio fica sem emprego. Ele ficava sem emprego na época, né? Mas ele sugeria algumas coisas. Eu acho que deve ter isso, tipo, com uma boa parte
do jogo.
O
Cousins também.
É verdade.
O Mariota, não.
Então,
mas é o Mariota, né? Vamos levar em consideração.
Eu acho que quando você tem confiança que aquele é o seu franchise quarterback, ele tem uma opinião maior, assim.
E assim, eu queria ver com vocês, né? Qual desses três vocês acham mais equilibrado? Porque a gente muito fala, é um time. O time que talvez leve aqui, é um time equilibrado. Em playoffs, a gente entra muito em questão de ataque e defesa ajudando a vencer. Cara, porque, tipo assim, eu olho pros Dolphins, eu não acho que os Dolphins tenha talvez o melhor ataque, mas não acho que tenha. Tipo, a melhor defesa. Mas é o time que eu acho mais equilibrado quando tu olha os nomes ofensivos e defensivos, cara.
Será?
Cara, os Bills, ano passado, tinham um animal de 4 anos chamando for verticals toda hora, cara.
Não, tudo
se
bem.
Tu,
mas
se tu põe o Colt Steph,
não,
cara.
Não, tudo bem.
E continua tendo.
Continua tendo.
Quando a gente junto todo, eu concordo. Eu acho assim, dá pra discutir muita coisa. Mas, cara, é muito difícil duvidar desse ataque, né? É assim, falar, cara, não vai jogar.
É, não, não tem como.
É mais fácil duvidar do ataque dos Jets do que duvidar do ataque dos Bills. Só que eu sou um acreditador da redenção do Aaron Rodgers.
Você crê. Mas, assim, eu acho que nesse momento é muito difícil a gente tirar o favoritismo do Bills nessa divisão. Pelo fato que, cara, os Bills me lembram bastante o Utah Jazz na NBA de umas temporadas atrás aí, que os caras eram leões de temporada regular, todo ano eles eram os melhores do Oeste, e aí chegava nos playoffs e não dava certo. É os Bills, né? Os Bills não dão certo nos playoffs, mas todo ano eles são eles estão ganhando divisão, eles estão sendo top seed ali, mas não consegue ir além disso, né? Os playoffs, cara, o ano passado eles passaram de Miami, por sorte, e Miami tava com o Skylar Thompson de quarterback, entendeu? Se fosse o Tua, eles seriam eliminados, não, com certeza.
Não fala esse nome Skylar não, cara, porque eu tô vendo Breaking Bad e...
Nossa,
e,
ela, pô, é muito diferente.
Meu Deus do céu,
não tem
cara,
como, ela é insuportável,
não,
né, cara?
Não tem como, cara. Às vezes dá vontade de parar de ver a porra da série por causa dessa mulher, cara. Que ódio.
A Skyler está pro Breaking Bad assim como o Aaron Rodgers está pra NFL.
Aí não sei.
Pô, se fosse o Mac Jones, eu concordava com essa frase.
O Mac Jones irrita, mas não é...
O Mac Jones, ele é aquele amigo imbecil do Jesse, tá ligado? Aquele altão.
Você fica puto, você fala...
Você fica puto. Nossa, cara, toda vez que esse maluco aparece na minha tela, eu fico puto. Mas,
cara, tem um vídeo muito bom de Breaking Bad. Eu vou tentar achar e depois eu vou mandar pra vocês. Mas é um vídeo desenhado, aqueles desenhos de palitinho. E aí, caramba, narrado com a voz do Google.
Sabe
Tradutor.
Quem é Skyler do NFL?
Quem que é?
É a Brittany Mahomes, cara.
Cara,
exatamente
boa!
A mesma
boa
pessoa.
Boa!
Tá boa. Não são pessoas mau caráter, mas são muito chatas, cara.
É, cara.
São insuportáveis.
É. Aí, enfim. Vamos voltar pro futebol americano, que é
o que importa. Cara, eu acho que o que você falou dos Dolphins, eu consigo ver também, o Braggs. Porque eu vejo uma defesa que vai melhorar muito esse ano.
Só deixa eu fazer uma pergunta.
Vai.
Eu sou muito otário de levar em consideração alguma coisa que eu vi na pré-temporada.
Depende do quê?
Não. De ver como a defesa dos Dolphins se portou, a defesa titular, foram poucos drives, né? Acho que foram 4 drives no total na pré-temporada. Eu me decepcionei um pouco, cara.
Uhum.
E assim...
Ah, cara, mas assim, eu acho que coletivo, quando tu olha coletivo em pré-temporada...
Roda se outras coisas, as jogadas não são as mesmas.
Tem muito
com certeza o Vic Fangio, qualquer head coach, coordenador na NFL, coloca em situações ruins, em chamadas não tão boas, pra ver como que os caras vão performar.
E outra coisa, ele deve esconder jogo pra cacete.
Ah,
cara.
Sim, não
deve esconder jogo pra cacete, exatamente.
Nem fudendo. Mas assim, existem algumas situações na defesa de Miami que me incomoda, cara. Eu acho que a falta do Jalen Ramsey vai ser muito sentida. Não sei quem vai substituir.
Claro. Qualquer time seria sentido.
É, sim.
Cara, tá entre o Cam Smith e o Eli Apple, né? Eu não sei como o Cam Smith...
Não performou bem na pré-temporada.
Ah, então provavelmente ele...
Provavelmente
ele
vai ser
ficar...
o Eli Apple. É,
aí é foda. E mas, cara, o Xavier Howard, ele pode não ser o melhor CB do mundo, mas ele não é... ele não vai ser uma limitação no seu time, entendeu? E aí você tem, tipo, o Javon Holland, que é um dos melhores safeties da NFL...
Eu gosto do Sean Elliott. Eu gosto.
Sim. Você tem o Sean Elliott também. Cara, eu acho que vai ser uma secundária sólida até o Jalen Ramsey voltar. E quando voltar, vai ser enjoadíssimo.
Vai ser muito bom. Isso com certeza. Mas aí eu tenho outra preocupação com o Miami, que é a mesma preocupação que eu tenho com o Jacksonville. Que eu olho no time e eu falo isso. Cara, isso vai dar merda em algum momento. A profundidade no pass rush. Falta profundidade pra mim no pass rush. Eu acho que você... Eu não gosto da profundidade. Eu gosto do Bradley Chubb, óbvio. Eu gosto de Allen Phillips.
Esse aí vai ter um salto, irmão. Esse aí, cara, eu tô hypado. Eu acho que ele vai ter um salto. Eu acho que ele vai ter um salto. O primeiro ano com Vic Fangio.
Fangio, ele tem capacidade total de fazer esse cara voar.
Pra mim, 10 sacks é o piso, assim. Acho que ele vai mandar
e os melhores anos do Bradley Chubb foram sob o comando do Vic Fangio, né?
Exatamente.
Então, assim, se você tem um Bradley Chubb jogando muito bem do outro lado, facilita também pro Jalen Phillips conseguir ter um ano ainda melhor. Mas acho que falta profundidade. Eu acho que, assim, beleza, você tem os dois. E aí? Chen Tindall? Que mostrou coisas ali no que, mesmo não sendo pass rush, mostrou coisas ali alinhando no edge também, interessante, mas...
É o Van Ginn que eu...
Não tem, profundidade não tem, não existe. E eu acho que nesse momento profundidade é um valor que conta. Mas, assim, é isso. Eu acho que existe potencial pra essa defesa, é isso. Se o Bradley Chubb voltar a jogar bem na mão do Vic Fangio, se o Jalen Phillips tiver realmente o breakout year que a gente espera dele, se a questão do CB2 não for algo tão prejudicial pra Miami inicialmente, essa defesa tem, assim, essa defesa, os 11, né, é muito forte. Só que a gente perdeu o Jalen Ramsey e tem essa situação que eu acho que é preocupante, a questão da profundidade no pass rush. Mas os 11 é muito forte, muito interessante.
No ataque tem algumas coisas parecidas, assim, algumas Sim. questões parecidas. Tipo, esse interior de linha ofensiva vai clicar, o Tua vai ficar saudável, você não tem Tyrande, basicamente, né?
Você não tem Tyrande.
Durham Smith, pelo amor de Deus, né? Ele é mais bloqueador do que qualquer coisa.
Mas, cara, esse é um negócio que eu não entendo da montagem de elenco. Dava... E assim, tem gente interessante. Ainda dá
mas
pra...
Posso,
talvez eles possam trazer alguém no waivers ali, não sei.
Posso falar? Cara, eu acho que isso é coisa do Mike McDaniel. Olha, cara, o Mike Gesicki, ele é um Tyrande sólido.
Sim.
Ele não jogou ano passado, basicamente, cara. E não tava lesionado. Ele só, tipo. Não. Ele só não teve oportunidades. Então, o esquema de ataque do Mike McDaniel, ele meio que desvaloriza muito o Tyrants, principalmente os que, tipo, os pra receber, né? No máximo, você vai colocar um ali pra bloquear, pra dar um. Talvez, tipo, dar uma porradinha e depois sair pra rota e num pass rusher mais afastado, eu não sei. Daí a gente teria que dar um estudo mais a fundo, assim, no out-and-out dos caras, mas eu não vejo espaço pra um tight end recebedorzão, assim, nesse time.
Pode ser. Assim, outra coisa que me incomoda um pouco é os running backs, né, de Miami. Acho que falta um nome melhor.
Comitezaço, né?
Comitezaço. Morse nunca tá.
Morse Jeff Wilson já foi, né? Um comitê lá atrás em São Francisco.
Eu gosto muito do Devon Achane. Eu espero que ele assuma esse lugar logo de principal running back dos Dolphins. E eu acho que tem muito potencial pra isso. Mas é difícil. A gente fala. De questões, de dúvidas e tudo mais. Mas um time muito parecido como esse foi super bem ano passado, entendeu? Quando o Tua teve saudável, era um time que tava disputando a divisão, tava disputando seed 1.
Ganhando de Bills, ganhando de um monte de time. Ganhando de todo mundo, na verdade.
Ganhando de todo mundo. Então, assim,
Tua, pô, candidato a MVP.
Teve uma sequência em novembro e dezembro que, se eu não me engano, ficou 6-0, acho que foi.
Tua assim. Tava entre os favoritos, né? Não era, não era assim, o cara que tava ali na disputa, não. Era um dos favoritos pra ser MVP.
Chegou então, um momento que era meu voto. Cara, mas sim, uma parada interessante, né, que eu comentei no Twitter esses dias, o que matou o Tua realmente foram as concussões, né, ano passado.
Sim.
E aí teve a parte...
Mas ele fez judô, maluco.
Exatamente. E aí saiu a porra do repórter fazendo judô, em maio, e todo mundo ficou zoando o maluco. Aí na pré-temporada, o cara foi lá, deu um hit nele, igualzinho o hit da primeira concussão, que ele cai, bate a cabeça no chão igual um tonso, e aí ele vai e faz o rolamento pra trás,
calma
bonitinho.
Calma aí. Você pode justificar, e você tá corretinho de justificar que o judô foi muito útil pro Tua.
Sim.
Você não pode julgar a galera que tava zoando, porque o cara tem que ser muito imbecil pra aprender a cair, entendeu? É intuitivo, caralho. O bagulho não é só intuitivo, é instintivo, cara. Você deveria saber cair sem socar o coco no chão, porra. Entendeu? Mas ele não sabia e aprendeu, aparentemente, agora.
É, pois é, agora aprendeu e...
Mas cair é difícil, cara. Tu nunca sabe. Tipo assim, tu pode estar correndo e...
Faz uma aula com o Vasco aí.
É isso que eu ia falar, pergunta pro Curto.
Não, meu time caiu recentemente, fica tranquilo.
Não, ironicamente, eu não sabia cair também não, tá? Aí eu fiz Krav Maga um tempo e eu aprendi essas paradas aí, cara, tipo, rolamento pra trás, rolamento pra frente, queda. Cara, Krav Maga é maneiro. Cara, recomendo pra basicamente todo mundo. Krav Maga é bem legal.
Cara, enfim, pra fechar aqui, né, que a gente aprofundou Jets e Dolphins, Bills, e eu acho que a pergunta que é certeira pra falar dos Bills é: tende a ter alguma mudança do que foi no passado? Principalmente no lado ofensivo. Vamos ser sinceros, que ano passado foi uma decepção.
Assim, eu acho que você tem que ser muito idiota. De verdade, você tem que ser muito imbecil pra você não conseguir aprender nada com seus erros. Você tem que ser muito... E assim, eu não
consigo... O sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com o próprio erro, o burro continua errando igual o idiota.
Comete os mesmos erros. E assim, eu não consigo acreditar que o Ken Dorsey chegou onde chegou sendo muito burro. Então, eu acho que o mínimo é que ele vai trazer uma variação. Se essa variação vai dar certo ou não, é outra história. Porque, assim, tudo impacta no jogo do show americano. E assim, não é como se ele tivesse 100% da capacidade do cara que tava atrás dele antes, né? Isso é o maior fator aqui. Acho que não é só o Ken Dorsey.
Inclusive, tipo, uma coisa que eu também não entendo é, por exemplo, lá, pô, você teve 2 anos atrás um Bills com um ataque muito bom, coordenado pelo Brian Daboll. Uhum. E o ataque era basicamente esse aí, tipo, não tem muita diferença do ataque de 2 anos atrás pra do ano passado, nem pro desse ano. Aí tu olha, do ano passado foi ruim. Cara, se eu sou o Ken Dorsey, eu falo, cara, mano, eu não sei de nada aqui, eu não sei de nada. Eu vou copiar na cara dura o que o Brian Daboll fez. E bora, cara.
Os caras têm um playbook físico, né? É, o cara vai lá nos arquivos de time, pega um
pesquisa, assim.
De 2021, aí só pega um post-it assim, escreve 2023 e cola em cima. Assim,
em time que tá ganhando não se mexe, irmão.
Pô. Sabe o assim, que me impressiona? O Ken Dorsey, ele tinha sido em 2021 o passing game coordinator dos Bills. Os Bills não corriam com a bola e mesmo assim ele não conseguiu repetir o sucesso. É muito estranho isso. Enfim.
Realmente é muito estranho.
Mas assim, é isso. O ataque é exatamente o mesmo que deu muito certo em 2021. E não é que com as defesas aprenderam a parar, não tinha como parar aquele ataque. Parar de verdade aquele ataque. Parar 100% daquele ataque não tem como. Você precisa tentar repetir. Eu gosto mais dos running backs desse ano. Eu acho que assim, a adição do Damian Harris traz algo que você não tinha nos Bills.
Sim, que é um power back,
bastante,
né?
Em bastante tempo. Você não tinha um power back desse. O James
Cook. E o James Cook era muito melhor do que o Singletary. Meu Deus do céu.
O James Cook é uma gratíssima surpresa. Eu lembro que ano passado a gente, falando de draft, a gente citou o James Cook. Mas como um receiving back, cara, ele é ótimo correndo com a bola, tá? Ele tá muito bem correndo com a bola, foi uma grata surpresa.
Ele foi um dos melhores running backs do ano passado em rushing yards over expected. Então, tipo... E só que não usavam ele, usavam... Quase não corriam. E quando corriam, corriam com o Devin Singletary,
não sei
que
se
é bagre.
Também, né? Mas é isso. Então, cara, eu acho que no lado ofensivo, eu não sei vocês... Mas eu espero que melhore. Não sei o quanto melhor, mas espero que melhore.
Eu acho que sim, pra piorar no lado ofensivo, desculpa, é pra tu mandar todo mundo embora e começar do zero.
A menos que tenha alguma lesão, né?
Exato. Mas assim, se mantiver o time titular e piorar, alguma coisa muito grave tá acontecendo naquele curso.
Mano, uma coisa que eu quero ver é o Gabe Davis ou alguém surgindo com um wide receiver 2 de verdade, cara. Porque um wide receiver 2 desse ataque aí tem que, no mínimo, meter 1.000 jardas. No mínimo.
Você acha que tem alguém? Depende.
A minha opinião é o Khalil Shakir.
Se você já bota 1.500 jardas na mão de Stephon Diggs, depois botar 1.000 na mão de mais um, não sobra jarda pro Rez, começa a faltar jarda.
Então, mas esse mil de jarda pra um é o Andrew Swift 2, cara, porque o Dawson Knox é bagre também.
Não, então, sim, mas... vou ser sincero aqui, eu vejo esse time como tendo um true wide receiver 1 e vários wide receiver 3. Eu não, tipo assim, eu não consigo.
Eu acho que o Khalil Shakir vai dar o step up e vai virar esse.
Eu não sei. Eu preciso de um mês pra ter essa segurança.
São muitos wide receiver 2 na liga que tem mil jardas. Mas eu acho que
mais um wide receiver 2 desse ataque, cara. Essa que é a parada. É um ataque muito pass heavy.
Vertical, né?
Não só vertical. É pass heavy. É tipo. Vai ter bola pro Diggs? Vai, mas vão ter dias ali que o Diggs, pô, não vai receber muita bola, vai dar o xilique dele, e aí, tipo, um Kalilcho aqui da vida vai ter 100 jardas, o Gabe Davis vai ter 170 e poucas jardas. Só que o Gabe Davis, ele teve aquele jogo lá contra os Chiefs, e aí todo mundo falou, meu Deus do céu, é o Jerry Rice. E aí, eu hypei também, todo mundo hypou, e aí chegou essa última temporada e foi super meh. Né? E aí agora a gente tem uma disputa ali, cara, porque o Shakir foi interessante no finalzinho da temporada passada e tem mandado bem pelos reportes que eu vi, né? Ele tem mandado bem nesse training camp barra pre-season, então eu acho que pode ter uma disputa aí de wide receiver 2 desse time ao longo da temporada.
E outra coisa, as pessoas falam do Sean McDermott. Acho que a gente vai ter que calma. Beleza, um insucesso nos playoffs é complicado. Mas, mano, o cara tá levando seu time pros playoffs todo ano e todo ano sendo, ganhando a divisão, sendo um dos melhores times da liga, indiscutivelmente. E, assim, o lado que ele controla os Bills com a defesa cheia de desfalques no ano passado... terminou a temporada top 5 da liga, tranquilamente. Imagina se não tiver os desfalques. Melhorando ainda. Você adiciona um Leonard Floyd que não existia ali. Que você pode gostar ou não, tem talento. Adiciona aí uns bons sacks aí. Aí, cara, você tá com o Daquan Jones, você tá com o Jordan Phillips, Ed Oliver, Gregory Rousseau. Aí você vai lá pra secundária, Tre'Davious White, Kyler Lam. Um ano mais experiente que na posição de corner é muito importante. E aí, se
e
tiver,
muita gente nova, né?
E se você tiver disponível o Micah Hyde e o Jordan Poyer, é foda, cara. É complicado. Então, assim, fora o Matt Milano, né? Que eu não citei, é um dos melhores linebackers da liga.
Perdeu o Tremaine Edmonds, que apesar de não ser o melhor linebacker daquele time, era um cara importante. Corta a corrida.
Se a gente for no que perdeu só ele, mas se adicionou só na adição do Leonard Floyd, você já tá melhor, entendeu? Eu acho que esse
prefiro,
pelo outro já tá melhor.
Eu prefiro o Tremaine Edmonds no meu time do que o Leonard Floyd, mas aí eu acho que
mas o
pessoal.
Impacto do Leonard Floyd é maior, da questão da posição, sabe?
O impacto do Leonard Floyd em um time com o Aaron Donald é maior, mas um time sem o Aaron Donald talvez não seja.
Mas é um time com o Greg Rousseau, é um time... O Ed Oliver não é tão bom, mas... eu esqueci de falar também, tem o Von Miller, né?
Só o Von Miller, né?
Tem o Von Miller aí que a gente não citou, aí que, caralho, voltando de lesão ou não, é o Von Miller, amigo...
Não sei, eu acho que até fica meio, tipo, ele fica meio sem espaço, né, cara?
O Floyd?
O Floyd, porque você vai ter o Miller de um lado e o Rousseau de outro. Obviamente o Miller não vai ter 100% dos snaps porque ele é idoso, mas, tipo, o Floyd vai pegar ali uns 50% no máximo.
Eu acho que vai manter o que ele já tinha antes. Mesmo assim, com o talento diferente, né? Que você não dava pra ser titular 100% de snaps AJ Penessa e Greg Rousseau. Mas eu acho que vai acontecer o que acontecia já no passado, né? Muita rotação. Você tem o Shaq Lawson também, que eu acho que é um bom jogador. Então você tem bastante gente pra rotacionar. E é o ideal. Eu acho que no futebol americano, NFL de hoje, o ideal é você ter muito talento espalhado. Não só nos seus titulares. Enfim, mas cara, essa defesa, assim, mesmo com lesões, fez o que fez no ano passado, se conseguir se manter saudável, eu não vejo nada diferente de uma defesa top 3 da liga. De novo, tá ligado? De novo tá figurando nisso. Então, por isso é muito difícil falar dos Bills. A gente fala, o ataque não é tão bom, não sei o quê, o ataque tem esses problemas. Mas, cara, o ataque... é melhor do que o dos Jets, por exemplo. E assim, a defesa, pelo menos, produziu mais nesses últimos anos. Em questão de talento, eu acho que a defesa do Jets é extremamente talentosa. É maravilhoso o talento que o Jets tem defensivamente. Mas a defesa dos Bills produziu mais, você queira ou não, entendeu?
Eu acho que os Jets, eles dependem de algumas coisas darem certo. Né? Você chegou até a mencionar isso. E, por exemplo, será que o Sauce Gardner vai ter uma temporada igual ou melhor que ele teve ano passado?
Eu acho.
Porque... Tu acha que sim?
Eu acho que o Sauce, pra mim, é o cara que veio pra ficar. Pra mim, é o melhor... Eu já ranqueei pra 2023. No meu pré-ranking aqui, Sauce é meu CB1. Meu melhor corner da liga.
Eu entendo.
Sem dúvidas.
Eu entendo, mas eu ainda tenho dúvidas, sabe? E, tipo, eu acho que tiveram muitos lances ali onde... era pra ter falta, não teve falta.
Mas sabe o que acontece, Scooter? Eu concordo plenamente. Mas...
Tá bom, obrigado por concordar. Vou continuar, então.
Mas normalmente, jogadores ajudados pela arbitragem não muda muito o histórico durante a carreira, tá? É o que eu vejo na NFL. Costumeiramente, esses caras...
Um cara que é muito ajudado pela arbitragem é o Jamar Chase. Ele já é ajudado a um tempo.
Anos. Um cara que, assim, historicamente foi ajudado também, é o Tom Brady. E assim, a gente sempre viu isso acontecendo. Então, assim,
o Patrick Mahomes.
O Patrick Mahomes muito ajudado, sempre.
Tipo, se você é um star player, normalmente você é
você
ajudado.
Tem o benefício da dúvida.
Tem algumas... Isso, exatamente.
E o Sauce, pelo nível de jogo como rookie que ele provou, e por ele estar simplesmente em Nova York, que é o maior mercado dos Estados Unidos, ele vai ter esse benefício, né?
Cara, é muito difícil. Fala aí, Brex. Fala
não,
aí.
Finaliza aí, Cutter.
Cara, eu ia comentar já mais indo pro fechamento. Cara, é muito difícil. Toda vez que você comenta sobre um dos três times, ele parece que é o favorito pra divisão.
Sim.
Então você tem argumento pra cada um dos três, entendeu? Sim. Então eu acho que todos os rankings aí, seja Bills em primeiro, segundo, terceiro, Jets em primeiro, segundo, terceiro, Dolphins em primeiro, segundo, terceiro, são super válidos e dá pra você argumentar pra cada um deles. Cada um deles. Eu acho que os três times têm o mesmo range de vitórias, inclusive. Que é tipo...
Cara...
10, 13.
Cara, eu concordo. Dito isso, meu ranking: Bills, Jets e Dolphins.
Cara, eu tenho uma variação maior, tá? Eu acho que os Bills, eles vão de 11 a 14 vitórias. Não vejo eles tendo menos de 11 vitórias. Não vejo eles tendo mais de 14 também. Acho muito improvável. 15 vitórias, 16 vitórias. Eu acho que os Dolphins aí estão no range de 9 vitórias. Eu acho que existe universo que os Dolphins tenham 9 vitórias, eu não acho que eles passam de 13, mesmo campeão de divisão. E aí os Jets, eu acho que o teto é mais ou menos parecido com os Dolphins, de 13 vitórias, mas eu vejo um piso mais baixo, de não clicar algumas coisas, como o Cutter citou, e aí eu vejo esse time tendo 8 vitórias, por exemplo. Consigo imaginar esse cenário.
Mas eu consigo imaginar esse time clicando tudo e tendo, tipo, 14 também.
14. Eu vejo Miami e Nova York tendo 13, 14, eu não sei.
Porque é um estilo de time meio parecido com o dos Vikings do ano passado, só que com a defesa muito boa,
muito
entendeu?
Melhor. Muito tipo, melhor.
Entendeu? Porque tipo, é um time que pô, tem como correr com a bola, tem um wide receiver que vai ser tipo, o centro das atenções e um QB bom, pocket passer que vai ficar... Vai ficar alimentando aquele wide receiver
falar,
ali.
Se o Garrett Wilson tiver o target share do Justin Jefferson, as coisas vão ficar meio complicadas, talvez, lá em Nova York.
E eu vou ganhar muito dinheiro, porque eu apostei nele liderando a liga em jardas. E eu acho super plausível, tá?
Você vai ganhar dinheiro, mas o torcedor do Jets talvez não fique tão feliz, porque, cara, ele não vai render. O Justin Jefferson rende, eu acho.
Não sei, hein, cara. Não sei, mas não vamos fazer esse tipo de hot take aqui, né? Eu acho que Bills e Jets ficam empatados ali em recorde. Tipo, acho que 10-13 ali, beleza. Os Dolphins, acho que dá pra colocar um pouco menor. Dá pra colocar dá pra colocar 9, 13 e bora. Ainda mais por conta aí da perda do Jalen Ramsey, que vai voltar só mais tarde na temporada. Então, isso aí vai ser um problema aí pra eles. Então, é isso, cara. Mas se eu tivesse que botar dinheiro em um dos três vencendo a divisão, eu colocaria dinheiro nos Bills, porque eu acho que eles têm menos incógnitas pra essa temporada. Mas eu consigo ver os três ganhando, tranquilamente.
Bom, gente, vamos então acabando mais um podcast por aqui, né? Rafael Kutter, fechamos as 8 divisões dos 32 times, agora é só esperar a bola voar. Vamos que vamos! Valeu, tamo junto e até a próxima.
Ah, moleque, que beleza, cara. Falta só mais uma semaninha aleluia, um pouquinho pra gente ter futebol americano profissional de volta. Então, pô, a felicidade é gigantesca. Já tem college esse final de semana, tá? Então, vamos que vamos. Tá? Muito obrigado. Bregs, Japa e todo mundo que ouviu até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima.
Japa, muito obrigado pela sua presença. Fechamos mais uma série de previews. Bora pro sexto ano cobrindo a NFL, Japa.
Um pouquinho mais de uma semana que falta. Graças a Deus, vai chegar essa porra finalmente. É só fazer uma correção. Já começou o college football, tá?
Não menospreze a semana zero.
Week zero,
Semana respeite, zero?
Respeitar o week zero, entendeu?
Que porra de ideia foi essa? Gente... Quem teve essa ideia é maluco.
Pelo menos deu pra ver o Caleb Williams uma semana.
Sim.
Foi legal. Enfim, mas é isso, finalmente tá chegando. Então valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.
Gente, pra todo mundo que ficou até o final do EP, tamo junto. Muito obrigado. Semana que vem é pra falar de futebol americano de verdade. Não que a gente não esteja falando de futebol americano de verdade agora, mas é diferente o gostinho. Vamos que vamos pra mais uma temporada de NFL. Semana que vem é pra falar e prever o que vai ter em campo. Certo, gente? Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Foi uma honra estar com você, Kutter, com você, Japa, mas principalmente com você, meu convite. Tamo junto, valeu e tchau, tchau.